10:04, estamos iniciando a segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição, hoje quinta-feira, 28 de abril. Eu tenho a satisfação de receber aqui, fiz questão de convidar o jornalista Alan Medeiros, para a gente falar um pouquinho sobre pedágio. Lembra daquela última audiência que a gente conversou aqui com o Romanelli, conversamos também com outras lideranças do meio empresarial, pessoas que têm participado do debate em torno do pedágio, essa última audiência que aconteceu lá na Assembleia Legislativa, e lá estava o Alan Medeiros. E agora a gente vai falar um pouquinho mais, porque essa proposta ela está ainda em análise no Tribunal de Contas. Alan, muito obrigado pela presença, pela gentileza de nos atender. Bom dia.
Roberto, bom dia a você, bom dia a todos que estão ligadinhos aqui no CBN Cascavel. Um prazer estar aqui mais uma vez falando com essa grande audiência de Cascavel e região e de um assunto que impacta muito a gente, principalmente aqui na nossa região, que vai ser agraciada, vamos dizer assim, com 3 novas praças de pedágio. E já esse é um ponto já colocado nesse estudo feito pelo Instituto Tecnológico de Transporte e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná. Eu, além de jornalista, Roberto e ouvintes, eu sou estudante de gestão pública da Federal do Paraná e trago então esses dados aí, esse estudo que foi feito, um estudo com uma riqueza de detalhes muito grande, um estudo técnico e que apontou aí pelo menos 4 grandes problemas nesse atual contrato que, como você disse, está em análise atualmente no Tribunal de Contas da União.
Quais foram esses problemas e alguma coisa te surpreendeu bastante?
Algumas coisas a gente já tinha conhecimento, Roberto, e outras sim, surpreenderam. O primeiro problema até que o estudo relata aí é com relação àquele aporte financeiro que a empresa terá que conceder a partir do momento em que ela dar um desconto no valor da tarifa. Para o ouvinte entender o que é esse aporte. A empresa que apresentar, por exemplo, 1% do desconto na proposta dela para baixar o pedágio, a cada 1% vai ter que dar um aporte, colocar dinheiro da empresa em uma conta de R$15 milhões. Isso se for até 10%. De 11% a 17%, esse aporte, ouvinte, será de R$60 milhões. Isso por ponto percentual. Acima disso, a empresa quer dar um desconto de 20% na tarifa, por exemplo, vai ter que fazer o aporte de R$150 milhões para cada ponto percentual. O que que o estudo feito aí e apresentado pelo professor Fábio Scatolin revelou para a gente? Na avaliação do estudo, isso tende a achatar os descontos. As empresas terão um poder de desconto muito menor, porque terão que colocar esse aporte financeiro. E com isso o usuário vai continuar pagando tarifas altas com relação ao pedágio. Isso tende a achatar, então, essa possibilidade de descontos. O que que o estudo traz como uma possível solução, Roberto? Que de repente, em vez de fazer um aporte, que é um dinheiro que vai ficar parado lá, faça uma espécie de caução, como a gente faz um contrato de aluguel, por exemplo, de 10% no valor do investimento e aí com um acréscimo de 1% a cada 3% de desconto. Isso vai ficar um valor muito menor e vai garantir, de certa forma, que as empresas que entrarem nesse negócio, que entrarem nesse processo, também executem essas obras. E aí essa parte de execução, é claro que também precisa de fiscalização, principalmente aí do Poder Público, dos nossos representantes na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal.
Diante das variáveis e de uma série de circunstâncias, Alan, e chegou a ser anunciado que as tarifas teriam inicialmente um desconto de 50%. Inflação em alta, o cenário é outro. Esses descontos serão possíveis, na sua opinião?
Esse é um risco que o professor traz para a gente também no estudo, Roberto, porque assim, foi feita essa tabela, essa questão dos preços, em 2021. Quer dizer, já está defasado e pelo que consta no atual processo agora, que está em análise no Tribunal de Contas da União, esse valor vai estar muito defasado. Nós temos uma inflação de 2 dígitos. Notícia de ontem é que a inflação de abril foi a maior aí dos últimos 20 anos. Então você tem um número muito difícil de chegar lá na frente e falar que vai ter um desconto de tantos por cento, sendo que hoje a inflação já está 10% do último ano. Então essa também é uma preocupação do estudo e talvez isso precisa ser atualizado quando de fato essa licitação ocorrer. Mais uma vez para o ouvinte entender, havia uma expectativa, Roberto, de que esse processo, essa licitação ocorresse agora no segundo semestre deste ano, para que as obras, enfim, os contratos fossem assinados e o processo começasse já no segundo semestre deste ano. Mas aí tem uma questão eleitoral, eu não quero entrar muito nessa seara, mas pelo que o estudo apontou, A conclusão do estudo é que esse processo, essa licitação, não deve sair nos próximos meses. Vai demorar um pouquinho mais.
É, se falava em agosto e depois o andamento, agora já se comenta que ficará, de repente, para 2023. E aí há uma preocupação também, Alan, em relação à manutenção das rodovias, uma série de situações que a gente observa alguns pontos não têm sido, ou pelo menos não tem acontecido como a população gostaria.
Não mesmo, eu fui a Curitiba, já existem problemas de ondulações na BR-277, buracos também, cito a região ali de Irati, por exemplo, e há sim, Roberto, uma preocupação muito grande, ou pelo menos deveria haver, com as praças que estão sem sinalização. É incrível como até agora não se pensou por parte do governo do Estado, do governo federal, para iluminar aquelas praças de pedágio para evitar acidentes como aquele que a gente teve na BR-277 na Praça de São Luís do Purunã. O motorista morreu, o caminhoneiro bateu na praça de pedágio e até agora a gente não viu nada. O que que vão fazer com essas praças? E isso também é um questionamento desse estudo, Roberto, porque o estudo fala que falta clareza na colocação da indicação para colocação das praças de pedágio e até mesmo da possibilidade de retirada dessas praças e realocação em outros pontos de rodovias. O estudo traz um detalhe também, Roberto, que não houve um diálogo, ou pelo menos isso não foi colocado às claras, quanto ao impacto que as obras de duplicação de terceiras faixas vão causar nos municípios. Não houve um estudo se isso vai afetar a área industrial, a área comercial ou até mesmo alguma região de moradia. Esse é outro problema levantado por esse estudo feito pela Universidade Federal do Paraná.
Um detalhe também que eu gostaria que você comentasse, e outro dia a gente falava sobre esse assunto, até com o Edson Vasconcelos, que é o vice-presidente da FIEP e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cascavel, sobre a praça, e você no início da conversa falava sobre as novas praças, a praça entre Cascavel e Toledo, se falou em R$3,00, de repente R$2,80, R$3,20 para início, trata-se de um trecho já duplicado, agora se fala até na possibilidade de já começar com R$7,00, R$7,50. Ficaria complicado, não é, Alan? Você tem alguma informação nesse sentido, de que realmente poderia ter um valor assim? Claro, tem que passar. Vai ainda a leilão na Bolsa de Valores, tem análise no Tribunal de Contas, está caminhando lentamente esse processo. Mas você acredita que diante de todas essas circunstâncias que a gente já falou aqui, dessas variáveis todas, da inflação, dos preços, realmente o valor vai ser bem acima dos R$3,00 que inicialmente foi previsto?
Pelo atual formato, sim, Roberto. Levando em consideração essa questão da inflação, isso é um risco muito grande de que a gente já comece aqui tendo um pedágio muito caro. E eu quero até falar dessa questão da posição das praças e os ouvintes que estão conosco aqui no CBN Cascavel. A região de Cascavel vai ser contemplada com mais 3 praças, 467, em Lindoeste e também na rodovia que liga ali depois que vai para Guaíra ali em Mercedes. Esse estudo apontou, Roberto e ouvintes, que tem uma média de uma praça de pedágio nessa região, que é o lote 6, aliás, né? Que envolve o sudoeste e essa praça da região de Cascavel de Lindoeste. A média nesse entroncamento rodoviário é de um pedágio a cada 71 quilômetros. Pegando o lote 4, que envolve a região noroeste, região ali de Umuarama, por exemplo, vai ser uma praça de pedágio a cada 69 quilômetros. Para o ouvinte entender, fazendo um comparativo, isso também está no estudo, a região metropolitana de Curitiba, que não contará com nenhuma nova praça de pedágio, não há nenhuma nova praça no pedágio, vai ter uma média de uma praça a cada 92 quilômetros. Então, me parece, e o estudo também apontou isso, que faltou transparência até na distribuição dessas praças. E, Roberto, por que a região oeste, que já foi tão prejudicada pela falta de obras, é só você olhar a 277? Temos duplicação da 277 lá na região de Curitiba, temos duplicação na região de Santa Terezinha, de Foz do Iguaçu, temos duplicação na região de Guarapuava, mas o canto oeste, que produz muito para esse estado, para esse país, foi esquecido. Temos obras agora do Trevo Cataratas, que, deixar bem claro para o ouvinte, não são obras pagas pelo governo do estado e nem governo federal. Isso é um acordo de leniência assinado entre a Ecocataratas e o Ministério Público Federal, onde a Ecocataratas reconheceu que houve aditivos no contrato que foram aí de obras que não foram executadas e por isso ela está fazendo isso agora. A obra do Trevo Cataratas de R$82 milhões é paga pela concessionária que admitiu que houve erros, houve coisas, pontos negativos em falta de seguir o contrato que foi estabelecido, principalmente entre 2016 e 2017.
E essas obras estão ganhando aí um ritmo bem avançado, inclusive, está sendo executada pela JL. Outro dia nós conversamos com João Luiz Félix aqui no CBN Cascavel primeira edição. Ele disse que em agosto deve concluir, tem prazo até outubro, mas quer entregar a obra 2 meses antes. Você falava sobre o acordo de leniência e nos remete também àquele montante que se falou de 10 bilhões de reais que as concessionárias devem, quer dizer, o que foi pago através do acordo de leniência fica longe daquilo que deveria ser pago, segundo o entendimento, não é? Esses 10 bilhões virão ou não, Alan?
Pois é, essa é a grande dúvida, Roberto, porque esses 10 milhões são acumulados desde 1997. Mexeram tanto no contrato e mexeram tão mal que prejudicaram o paranaense. Tarifas foram crescendo e eu acho muito improvável, muito difícil você chegar no número correto de quanto se deixou de ser investido aqui. E mais difícil do que isso é reverter essa situação, já que não existe nem mais contrato estabelecido com essas concessionárias. E bom que não existe, né, Roberto, que não foi prorrogado, né? A crítica que eu faço é no sentido de que esse contrato, desde 1997, todo mundo sabia que vencia em 2021. Por que é que não foi refeito antes? Ah, por conta da pandemia? A pandemia começou em 2020. Por que é que não se pensou nisso antes? Um pedágio com preço mais justo para o motorista pagar, como é em Santa Catarina, por exemplo, estradas boas e tarifa mais barata. E agora um projeto de pedágio e que não apresenta o desconto puro, né? Que seria o ideal. Quem apresentasse o preço mais baixo entraria, né, assumiria essas rodovias com um preço justo para o usuário. E essa é a proposta também do estudo da Universidade Federal.
E esses 10 bilhões B de bola, o Estado entrou na justiça, está na justiça, mas dificilmente receberia. E essas empresas que você citou e que fizeram acordo de leniência, inclusive, elas se tornaram habilitadas para participar, inclusive, desse processo. Quando for a leilão na Bolsa de Valores, essas empresas poderão concorrer e poderão ganhar e poderão estar aí executando, administrando as rodovias novamente.
Se você comparar, Roberto, pegar os dados da Dutra, da concessão da Dutra em São Paulo, foram as mesmas empresas que participaram. Uhum. Ou seja, o conglomerado é esse mesmo, às vezes faz um consórcio diferente, muda o nome aqui, coloca um sul lá, coloca um caminhos aqui, e as empresas são praticamente as mesmas. Quer dizer, livraram a barra das empresas para que elas não pudessem ficar de fora desse processo, e a impressão que passa é que essas obras ficaram pelo caminho e vão fazer parte só da nossa história.
A diferença agora, na sua opinião, ela gostaria de ouvir, é de que as obras tendem a sair, tudo indica que isso vai acontecer, diferentemente do que ocorreu no contrato anterior, quer dizer, a população vai pagar duas vezes, pagou a primeira vez e não recebeu, recebeu muito pouco, e agora vai pagar e vai receber, a diferença é que vai receber, mas vai pagar duas vezes,
pois ou não? E vai pagar mais ainda.
E vai pagar mais ainda.
O estudo diz o seguinte, Roberto, que essas obras devem se concentrar nos primeiros 7 anos, e por que que isso vai acontecer? A partir do momento que uma rodovia que não tem duplicação ser duplicada, o degrau tarifário será de 40%. Não é pouca coisa, não. 40%. O estudo questiona isso, Roberto, porque fazendo um paralelo com uma rodovia que foi duplicada em... Uma rodovia que corta Goiás e Tocantins, tem o número da BR, me fugiu agora a cabeça aqui, mas o estudo apontou que lá o degrau tarifário foi de 28%. E a movimentação, principalmente de veículos de cargas, lá nesse trecho, em comparação com rodovias do Paraná, é menor. Isso o estudo comprovou. Então, por que no estado do Paraná vamos ter um degrau tarifário de 40%? Já estamos pagando por obras que não foram feitas, e é um exemplo da duplicação da 369, que nunca saiu do papel. E agora, Roberto, coloca a BR-369 no mesmo pacote da BR-467. Quer dizer, o motorista que passa pela BR-467, que já é duplicada, que estava sendo mantida com recursos do DENIT, do DR, que seja, agora vai ter que pagar um pedágio para colocar a duplicação da 369, mas que anel é esse? Que pacote é esse? A quem isso beneficia? Porque nós tivemos ali, o trecho da BR-369 é terrível. Quem passa, tem praça de pedágio já entre Corbella e Cafelândia, tem outras praças de pedágio lá na frente, e isso não se sustentou. Quer dizer, tanto que arrecadaram, não foi possível fazer obras de duplicação na 369, e agora uma rodovia que já é duplicada, e para mim isso é o principal absurdo do contrato, rodovia que já é duplicada, vai ter uma praça de pedágio lá, um presente de grego, principalmente para Cascavel e Toledo.
Uhum. O Orley também participando. O Orley tem uma pergunta aqui, o Milton que é de Céu Azul, e o Valdir também interagindo aqui conosco de Toledo. Tem uma pergunta ali de Lindoeste, do Valmor, da 163, daqui a pouco vamos colocar aqui para o Alan. O Orley, ele diz o seguinte: mas o Estado não tem condições de assumir. O pedágio, ele é importante, mas precisa realmente de uma tarifa justa. O Alan acredita que haverá uma saída que seja justa para o Paraná?
Se eu acredito nisso, em tarifas mais justas, vamos dizer assim, né?
Ele quer dizer que o Estado não tem condições de assumir mesmo. Você concorda? Não tem.
Não tem condições, até porque a gente está vendo agora, Roberto. Não tem condição de colocar nem luz em uma praça de pedágio.
E como fazer esse modelo que está sendo construído? A gente já falou aqui, mas o Orley quer reforçar e ouvir a sua opinião. Você acha que vai ser um modelo justo ou não?
Nesse formato, não.
E não tem como arrumar ele ainda?
A sugestão, e eu assino embaixo dessa sugestão feita pelo estudo da Universidade Federal do Paraná, é de que fosse uma licitação com o menor preço limpo, vamos dizer assim, o menor preço puro, que eles costumam dizer. Porque aí sim, você consegue atrair a empresa e coloca um valor mais baixo. Você consegue abaixar o valor, porque quem oferecer menos vai ganhar o pacote. Isso sim, como ocorre em outros estados. Por que é que no Paraná a empresa tem que dar um aporte? E a sugestão é clara, não precisa ser aporte, faça uma caução, a empresa vai colocar uma espécie de cheque caução que você dá quando aluga um apartamento, por exemplo. Dá o caução, se não for cumprido, você tira aquele dinheiro do caução. E aí você paga o que a empresa estiver devendo se a empresa não executar as obras. E aí sim, com um acréscimo de 1% no valor a cada 3% de desconto, é muito menor que esse aporte que eles querem fazer. Inclusive, Roberto, o estudo compara esse aporte àquela chamada outorga, que no começo foi massacrada, na verdade parece que está embutida aí, viu? A impressão que dá é que é uma outorga disfarçada, porque esse dinheiro vai ficar numa conta. E não há clara, não há uma informação clara de como ficará esse dinheiro e no que esse dinheiro vai ser investido. Vai ficar por ali? Vai retornar para as empresas? Não retorna? Isso só depois de 20 anos, 30 anos? Então falta transparência nesse processo também.
Cláudio Luiz também acompanhando a CBN. Júlio Reis, ex-delegado Júlio Reis. Lembra, doutor Júlio?
Eu já gravei algumas vezes com ele, hein?
Doutor Júlio nos acompanhando. Augusto Machado também ligado aqui na CBN. Para a gente fechar, Alan, uma pergunta aqui que vem de Lindoeste, o Valmor. E a 163, obras paradas. Aliás, já falamos sobre isso aqui, Valmor. As obras estão paradas, aquele consórcio acabou abandonando porque os produtos subiram. Aumentaram os preços, aí não foi feito lá um ajuste no contrato, segundo o consórcio que vinha executando as obras. Tem um trecho que está praticamente pronto, falta a sinalização, mas que não libera. Está emperrado o negócio lá na 163. Mas a pergunta do Valmor é a seguinte: vão esperar chegar o pedágio mais de um ano para poder liberar ou dar sequências às obras? Vocês têm informações? Tem informação da 163, Alan?
Tudo parado por enquanto, né? Não avançou, eu passei pela 163, como é que é o nome? Valmor, né?
Valmor.
Valmor, obrigado pela pergunta. Eu passei pela 163 recentemente, agora no mês de fevereiro. Eu contei 3 ou 4 pontos de trechos com obras e tudo abandonado, Roberto. É incrível, e assim, mal sinalizado também os desvios, principalmente na região que desce ali para a Realeza, que vai ali para o sudoeste, mal sinalizado todo aquele trecho e obras paradas. Não há nenhuma informação nesse momento. A última informação que chegou da 163 foi daquela denúncia que o Ministério Público trouxe à tona de desvio de 60 milhões de reais. Por isso que a rodovia não foi para frente, um contrato que está aí há quase 10 anos, 2013, salvo engano, foi quando começaram essas obras. E aí é outro problema. Quer dizer, vai fazer a obra, entregar já tudo pronto para a concessionária só lucrar? O que vai ser feito com isso? Até porque ali tem uma proposta de asfalto muito boa, que é aquele asfalto de concreto.
Isso.
Que até é ecologicamente correto, mas também do que esse que a gente tem hoje.
Bem mais resistente,
bem
mais durável.
Bem mais resistente. Na região de Curitiba já tem muito isso. Inclusive, algumas ruas da capital já utilizam essa tecnologia. Então, me parece que há um vão aí, né? Não há obras tendo sequência. Para mim, na minha opinião, faltou fiscalização e atuação dos representantes. Quando eu falo que faltou atuação, Roberto, é chamar a empresa e falar: escuta aqui, meu amigo, por que que não foi feito? Chama para audiência pública, convoca, dá prazo, convoca ele a estar presente na Assembleia Legislativa, crie uma CPI para investigar. A CPI não dá nada, pelo menos um desgaste vai ocorrer. E as pessoas têm que sim prestarem esclarecimentos, porque podem responder até judicialmente. Então chama, convoca, faz uma relação, vá a campo, identifique os pontos, faça vídeos, coloque em evidência isso. O que não dá é ver um desperdício de dinheiro público daquela forma, e parece que todo mundo esquece da 163. E aí, uma rodovia de tamanha importância como essa, principal canal de ligação aí entre o oeste e o sudoeste, e a gente vê que está tudo à deriva. A impressão que dá é que não há problemas ali, e não foram feitas audiências públicas nesse sentido, ninguém foi lá e fez fiscalização. A impressão que dá é que a região foi esquecida, Roberto e Valmor. Mas nesse momento não há nenhuma informação sobre continuidade das obras e tampouco alguma penalidade para essas empresas que ficaram aí no meio do caminho.
Não temos mais tempo. Alan, muito obrigado. por estar conosco nessa manhã e para que a gente pudesse debater um pouco mais, principalmente em relação ao pedágio.
Obrigado, Roberto. Obrigado a todos que estão ligadinhos aqui na CBN. É sempre uma honra falar com vocês. Minhas redes sociais estou à disposição. Repórter Alan Medeiros no Instagram, no Facebook. Quem quiser mandar mensagem também, 45 999 80 0993. Linha direta comigo aqui. A gente pode bater um papo e falar sobre pedágio e outros assuntos. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus.
A Heloísa fez uma pergunta aqui antes, sim, de fechar. Pergunta pro Alan, ele tem sogra? Já deu um abraço na sogra? Hoje é o dia da sogra.
Ainda não dei abraço, não. Tenho sogra, mas ainda não dei abraço. Bem lembrado, bem lembrado.
Não deixe de abraçar a sogra, é a sugestão da ouvinte Heloísa. 10 horas 25 minutos. Alan Medeiros conversou conosco, ele é jornalista e especialista em gestão pública.